Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria primeiro de registrar aqui e dar como lido um pronunciamento em que trato sobre essa sessão que tivemos ontem aqui com a Canção Nova, um importante ato do povo brasileiro por esse trabalho belíssimo feito em todo o Brasil. E o que me traz aqui, na verdade, é fazer um apelo ao conjunto dos parlamentares. Nós temos, na próxima quarta-feira, uma sessão do Congresso convocada para a votação do veto que trata da distribuição dos royalties e participação especial do pré-sal. Nós temos, na terça-feira, a chance de votar três medidas provisórias. Nós votamos ontem, eram quatro, votamos uma. Três medidas provisórias que estão, na verdade, trancando, obstruindo a pauta para essa votação. Temos uma posição dos três relatores, dada ao presidente da casa, aos líderes, de que estarão até amanhã entregando esses relatórios em condições, ou até segunda, em condições de, na terça, temos essa votação. A senadora Lúcia Vânia, o senador Valdir Halpe e, me parece que, o senador Ciro Miranda. Por que que isso é importante? Porque nós temos um regime de urgência para o PL 448, que está pensado ao PLC 16, que é esse projeto de iniciativa do governo, que trata sobre a regulamentação da partilha. Esses projetos é que estão com regime de urgência para votação ainda na terça-feira, ou, se não for possível na terça, na quarta, antes da sessão do Congresso Nacional, que é convocada para votação do veto. Nesta terça-feira, portanto, nós temos condições de votar um parecer que está sendo preparado pelo senador Vital do Rego, que tem, e eu quero aqui dar o meu testemunho disso, incansavelmente dialogado com todos os pensamentos sobre isso, com o governo, com a oposição, com os estados confrontantes ou produtores, como são chamados, com os não produtores, eu prefiro os estados do Fundo Social, com os municípios, com entidades de classe, com as coordenações de bancada, com os parlamentares, enfim. E nesse entendimento, eu creio que nós chegamos a um limite. Eu tenho alertado e tenho dialogado, e o apelo é principalmente à bancada do Rio de Janeiro. Lamento poder estar fazendo esse pronunciamento aqui, em que não temos nenhum presente. Mas eu espero que possam, através dos canais devido, poder ouvir. Já encaminhei a eles uma carta, que inclusive torna pública, em que chama a atenção que nós temos um processo em que a Câmara e o Senado, por ampla maioria, aprovou um projeto, e é bom lembrar aqui, para a gente compreender do que se trata, aprovou um projeto em que, com o presidente da República, não é só porque é do meu partido, mas o Brasil inteiro sabe, com uma força muito grande, como tinha o presidente Lula, de um lado, junto com os líderes dos partidos que formavam maioria na Câmara e também tinha uma maioria no Senado, junto com os governadores de vários estados brasileiros, enfim, e defenderam uma posição aqui na Câmara e no Senado. E por uma maioria nunca vista numa posição como essa, sabem aqui os senadores que estiveram naquela votação, aprovou-se aqui na Câmara o projeto chamado Ibsen Pinheiro, que veio para o Senado e recebeu uma emenda do senador Pedro Simon e foi aprovado. Ainda assim, o governo defendia uma posição e o parlamento aprovou outro. Pois bem, Na construção desse diálogo, que não foi fácil e não é fácil, nós temos que considerar que essa mesma maioria tem plenas condições de derrubar o veto, com maioria na Câmara, com maioria no Senado. Veja, mas num espírito republicano, e eu registro isso aqui, numa posição federativa, de respeito à federação, mesmo cerca de 24 unidades da federação tendo uma posição, e digo aqui, inclusive, pelos entendimentos que temos, inclusive hoje, um bom diálogo com o Espírito Santo e com São Paulo, praticamente nós temos o Rio de Janeiro com uma posição fechada, e mesmo assim, ainda ontem, eu dou aqui meu testemunho, tive a oportunidade de dialogar com parlamentares do Rio de Janeiro, tá certo? No sentido de buscarmos um entendimento. Porque mesmo com essa ampla maioria, se preferiu o caminho da negociação. E nessa negociação, senador Aníbal, eu quero aqui destacar que, mesmo tendo uma expectativa de, com a derrubada do veto, o fundo especial, que na verdade pertence a todos os estados e todos os municípios, que ficaria com aproximadamente 16 bilhões de reais para a partilha, abre-se mão de 50% para um entendimento, ou seja, algo aí em torno de 8 bilhões é o valor que está colocado na mesa para um entendimento. A partir daí, do outro lado, a União. A União, que tinha 30% de royalties, abre mão para reduzir para 20% de royalties, que tinha 50% de participação especial e cede 4 pontos percentuais, ou 8% da sua parte, para que houvesse esse entendimento. Então, veja, são três partes, as duas estão cedendo. Então é hora, no meu entendimento, da gente sentar e ter um acordo. O caminho do projeto é exatamente a busca de um entendimento, para que esses estados possam os levar em conta o que ele já recebeu e receber no primeiro ano, que seria 2012, aí aproximadamente 12 bilhões de reais, que a União pudesse também, entre petróleo no mar e petróleo em terra, receber cerca de 9 bilhões de reais e partilhar no fundo especial com todos os estados e municípios cerca de 8 bilhões de reais. Então, é mais ou menos esse o resultado da proposta que está sendo trabalhada. Ou seja, uma proposta que, primeiro, não desequilibra, como desequilibra o projeto da derrubada do veto. Rio e Espírito Santo, para citar um exemplo, e ainda congela e ainda leva a um conflito que, na minha visão, pode a União ganhar o direito de não ter obrigação de compensar, e aí cai aí de mais ou menos esse patamar para um bilhão e meio, o que é um desastre completo. Então, eu quero dizer que essa é uma proposta com quem tem responsabilidade, inclusive com o Rio e com o Espírito Santo, para evitar uma situação que ninguém deseja. Então, eu quero aqui, com esse espírito público, fazer um apelo para que possamos, na terça-feira, ter as condições dessa votação e que possamos aqui, daqui até lá, construir esse entendimento. Eu acho que estamos muito próximos, e creio que, com uma boa vontade, nós teremos a chance. Nós estamos falando de um volume considerável de recursos. No primeiro ano, 2012, são cerca de 28 bilhões. De 28 bilhões, repito aqui, apenas praticamente dois estados ficam com 12. Todos os outros estados e municípios juntos com 8. A União com 9, para poder ter um entendimento. A partir daí tem uma regra em que tem uma mudança gradativa. Com o maior prazer, senador Borges, com maior atenção.
Senador Wellington, eu quero lhe cumprimentar em primeiro lugar por essa bandeira com que Vossa Excelência tem defendido com muita galhardia e, ao mesmo tempo, tem se aprofundado em não cometer nenhum tipo de injustiça ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo, muito pelo contrário, né, de uma forma que todos saiam ganhando com isso. Por exemplo, recentemente no Amapá, nas costas do Amapá com as Guianas Francesas, foram encontrados indícios muito fortes de uma quantidade considerável de petróleo. semelhante ao que foi encontrado nas costas lá do Rio de Janeiro. E eu queria dizer a Vossa Excelência que essa regra será aplicada para todos os estados produtores. O Amapá, daqui a algum tempo, vai ser produtor também. Ah, quem sabe o seu estado lá do Piauí também?
Vai ser anunciado agora em novembro, petróleo ali entre Parnaíba e Barreirinha.
O estado lá do nosso querido senador Manazarildo Cavalcante, estado de Roraima, o estado do Acre, o nosso senador Aníbal.
O Amazonas então, agora,
Amazônia,
Pará.
A Amazônia tem um potencial muito fantástico.
Paraíba já tem petróleo?
Vizinho lá do seu estado.
Acabam de descobrir uma grande bacia agora, me perdoe, lá no Sergipe.
Então, toda essa regra que Vossa Excelência, com muita cautela, com muita grandeza, procura ouvir todas as correntes, todos os segmentos dos estados, tá? Vai beneficiar o Brasil. Isso é da União. As fórmulas matemáticas, inclusive eu já fiz um pronunciamento anteriormente, que eu digo que eu acho que o Rio de Janeiro não vai perder nada, muito pelo contrário. O Rio de Janeiro ganha e o Brasil. Porque nós estávamos financiando aquela pesquisa lá também, no Rio de Janeiro, seu estado também, do Piauí. São financiamentos feitos pelos brasileiros. Então, eu acredito que o estado, a bancada do Rio de Janeiro, eu respeito o ponto de vista deles, acho que eles estão defendendo aquilo que lhe convém para o seu estado, mas eu acho que nós temos que pensar grande, pensar em termos de Brasil. Então, eu queria me congratular com Vossa Excelência e dar essa contribuição. Eu acho que o Amapá, na minha visão, como qualquer estado da Federação do Brasil, não vai naturalmente querer que o benefício fique só no Amapá, só lá no Acre, em Roraima, no Piauí, na Paraíba, do meu querido e valoroso e valente senador que está presidindo a sessão.
Na Minas Gerais.
Sessão, senador Wilson Santiago, Minas Gerais. Mas Minas Gerais é muito rico, né?
Pará lá do senador.
Pará. Então agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de aparteá-lo para tratar de um assunto e um tema tão importante que Vossa Excelência nos brinda na tarde de hoje.
Eu que agradeço, senador Ivan Borges, e incorporo a fala de Vossa Excelência ao meu pronunciamento.